Olá, eu sou o Madu. Eu vou estar aqui com vocês nesse podcast para a gente conversar sobre os novos traços culturais que precisam ser incorporados à cultura Samarco. São eles inovação, humildade, parceria e confiança, austeridade e planejamento. Esses serão os temas das nossas conversas nesse e nos próximos episódios. E hoje nós vamos falar do primeiro traço, inovação. E para isso eu vou convidar aqui três pessoas para conversar sobre o tema.
Eu sou a Alessandra Prata, aqui da Samarco. Trabalho na nova gerência que foi criada para conduzir essa questão da inovação, a gerência de desenvolvimento do negócio e inovação. E é um prazer estar aqui falando com vocês.
Meu nome é Thiago, eu trabalho na gerência de engenharia de processo, automação, instrumentação, inovação também é parte do nosso dia a dia. É um prazer estar aqui discutindo sobre esse assunto tão relevante e tão importante para o presente e futuro da Samarco.
Oi, Alessandra. Oi, Thiago. Ei, Madu. Sou o Paulo Matos. Eu sou gerente de desenvolvimento humano e organizacional do ISO. Sou também professor das disciplinas de estratégia e inovação. Prazer estar aqui para a gente trocar uma ideia de um assunto tão apaixonante como a inovação, né?
Gente, o prazer é meu estar conversando com vocês aqui hoje. E nosso episódio, ele tem como objetivo, como eu falei, ampliar e discutir esse traço cultural e inovação. E aí, para mim, nada melhor do que a gente começar definindo o que é inovação. E PM, eu vou pedir PM, gente, é o Paulo Matos, tá? Que tá falando aqui com a gente. Vou chamar também de PM, não é Polícia Militar, não. Mas eu vou convidar ele aqui a falar pra gente inovação. Ele é professor, então ele vai trazer essa visão, que é uma visão acadêmica, uma visão conceitual. Conta pra gente, PM, o que é inovação?
Aí, Madu, você coloca o apelido e já trata de espalhar pra todo mundo nos podcasts. Mas tudo bem. Tá de boa. Mas inovação é um conceito muito aberto e até uma palavra que anda meio usada muitas vezes de forma errônea. Eu gosto de inovação de alguns conceitos que mexem muito comigo. Princípio clássico, né? Novos produtos, serviços que geram resultado. Inovação, ao contrário da invenção, tem essa coisa de gerar resultado, né? Trazer resultado para a sociedade, para a empresa, para as pessoas. A gente pode falar que é a ação que traz valor novo, né? Inovação. Eu gosto muito de um outro conceito, que inovação tem a ver com a mudança de comportamento de pessoas, fornecedores e consumidores. Então, toda vez que eu proponho uma inovação, eu estou modificando os comportamentos dessas pessoas. Comportamentos de compra, comportamento de uso de produtos, comportamento dos processos. Eu gosto muito dessa definição também.
E Paulo, conta aqui, inovação para mim, tá? Da primeira vez que eu ouvi falar do termo, né, inovação, para mim era algo muito distante. Tinha a ver com disrupção, com grandes feitos. E é isso ou não é?
É isso também. É que as inovações disruptivas, esses grandes feitos, como você fala, Madu, eles tomam as manchetes, né? Eles estão nas manchetes. Quando o Steve Jobs criou lá com a Apple o iPhone, foi uma grande inovação, tomou as manchetes nos jornais, na TV, na internet. Mas a inovação pode ser de vários tipos. Ela pode ser pequena, ela pode ser uma inovação incremental, em que eu melhoro um processo, melhoro uma atividade. E essa inovação é muito importante porque ela está no nosso dia a dia. Ela é que traz, assim, aquela melhoria constante nossa. Ela é fundamental. E ela reflete muito uma coisa que a gente vai falar aqui, que é a cultura de inovação. Mas também tem o que a gente chama de inovação semi-radical. Inovação semi-radical é quando, por exemplo, eu estou com o mesmo produto, mas eu uso uma tecnologia diferente. Pode ser também a mesma tecnologia, mas eu vou explorar um cliente diferente, um novo segmento de clientes com o mesmo produto, muitas vezes. Agora, também tem a inovação radical. A inovação radical são novos modelos de negócio, são inovações como, por exemplo, a internet, que é uma inovação de paradigma, né? Que ela atinge toda a sociedade. O problema é que, muitas vezes, a gente fica focando naquelas inovações radicais e esquece de fazer as nossas inovações do dia a dia. Inovação tem de muitos tipos. Não é só a radical, mas tem outros tipos também que a gente pode fazer. Inovação no dia a dia é aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para poder inovar.
Paulo traz aí, então, pelo menos três tipos de inovação, né? Radical, que é aquela abrupta que causa diversas mudanças. A semi-radical, que é a que vai ali fazer algum tipo de mudança sem mudar o modelo, talvez. E a incremental, que é essa inovação que a gente pode também chamar, talvez, de melhoria contínua, de um processo de melhorar aquilo que eu já estou fazendo, PM?
É um tipo de inovação, sim.
PM traz aqui uma visão mais conceitual da inovação. E aí, eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam isso dentro da Samarco? Ou seja, como é que a inovação acontece dentro da Samarco?
A gente começa com um processo aí que veio inovar no uso de minérios pobres, que na época, lá na década de 60 e 70, eles não eram aproveitados. Então a gente já entra aí pegando um minério que ficava depositado em pilha de estéril, que era considerado rejeito, e consegue desenvolver um processo para tratar esse material. E foram pesquisas aí disparadas no mundo todo, sabe? Então a gente já começa com isso, a gente já vem assim mais na linha da disrupção, tratar um material que não era tratado. E aí a gente vem trazendo tecnologias que às vezes não eram empregadas no minério de ferro, como flotação em colunas, a gente entra com equipamentos aí de grande porte, maior forno de pelotização, a gente entra com um mineroduto, que foi realmente assim, um mineroduto de 400 quilômetros, uma grande inovação. Então, isso permeou o início da nossa história. E ao longo do tempo, né, a gente vem aí com melhorias contínuas, reduzindo o custo do nosso processamento, o nosso minério veio piorando e a gente veio trabalhando para conseguir aumentar a eficiência. O teor de ferro vai caindo, mas eu continuo mantendo o meu produto com o mesmo teor de ferro. E aí foram uma série de melhorias contínuas sendo feitas paulatinamente no nosso processo produtivo. A gente também mudou a forma de operar, a gente veio mudando também a forma de até trabalhar essa questão da inovação em mudanças aí de áreas que tivemos, né? Então, a inovação em várias dessas modalidades faladas pelo Paulo, ela vem acontecendo na nossa história. E agora a gente está diante de um novo desafio, a nossa retomada das operações. O que trouxe a gente até aqui foi bacana para nos trazer até aqui. A gente, para fazer essa mineração diferente, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa fazer diferente. Agora, o importante é a gente pensar no que vem para frente e o que a gente precisa inovar para alcançar esses objetivos, né?
Legal, é um olhar de futuro, né, Ale?
Exatamente.
As empresas, geralmente, ela tem uma forma reativa de se postar frente à inovação. Geralmente, ela vai ter alguma dificuldade, algum cenário que vai levar ela a buscar inovação para lidar com aquele contexto, né? E até dentro dos comentários que a Alessandra compartilhou, a Samarco sempre veio dando um passo à frente. A inovação sempre foi, eu diria até que a essência da empresa. Ela existiu, como a Alessandra falou, minerando e processando minérios extremamente pobres, enfim. Ela deu alguns exemplos na flotação, citou mineroduto. Agora, na nossa retomada, a gente já está falando de filtragem de rejeito. Então, a gente tem uma série de exemplos, até de indo no conceito do PM, né? Uma série de conceitos que estão indo na inovação radical. Mas a gente também tem uma série de inovações semi-radicais, incrementais, um insumo que a gente adiciona na pelota para melhorar a sua qualidade. É uma série de exemplos que mostram que essa marca realmente chegou até onde ela chegou, muito em virtude da inovação, e que ela vai precisar dessa inovação de agora para frente, justamente para ela se manter competitiva no mercado. E aí, se você pega a estratégia da empresa, a inovação ela está declarada, ou seja, então você tem dentro da gestão das partes interessadas, o desdobramento da estratégia, ela declara a inovação como um caminho crítico. E ao mesmo tempo a gente está aqui discutindo justamente um traço cultural, ou seja, a inovação, vamos dizer assim, a estratégia nossa, ela desdobra de cima para baixo, a personalidade está para a pessoa da mesma forma que a cultura está para a empresa. Então, assim, a estratégia e a cultura andando de mão dada justamente para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Então, assim, essa marca está realmente no caminho certo no sentido de buscar inovação para se manter cada vez mais competitivo.
A impressão que eu tenho quando você fala isso, Thiago, é que para essa marca, a inovação ela é estratégia no sentido de aquilo que a gente almeja e é dia a dia também, né? Quando eu falo que é cultura, isso não está nos líderes só, isso não está nos times, né, que buscam inovação, nos times de pesquisa. Isso vai estar da pessoa que trabalha dentro do escritório até quem está trabalhando na mina, quem está trabalhando no processamento, em todas as áreas, correto?
Exatamente. E quando a gente tem a inovação declarada na nossa estratégia, isso fica uma forma clara de mostrar o caminho que a gente tem que seguir para alcançar a nossa visão. Agora, quando a gente também trata a inovação como um traço cultural, isso mostra justamente que é aquela história, né? Se você não tem uma estratégia muito bem desenhada, a cultura acaba engolindo a estratégia no cafezinho. Então, no nosso caso, é exatamente o oposto. Além da estratégia estar bem desdobrada e ela mostrar de forma clara que a inovação ela é um caminho crítico, ela é importante para a gente, um traço cultural da inovação ela está presente e ela está fomentada no dia a dia dos nossos empregados justamente para suportar a estratégia. Então, em vez de elas entrarem em rota de colisão, pelo contrário, elas estão andando de mão dada.
Thiago, Madu, tem uma reflexão interessante sobre isso. É que quando a gente fala de inovação, a gente fala de passado. Porque quando uma coisa virou inovação, ela já virou, né? Ela já virou. Então, o mineroduto da Samarco é uma inovação? É, ele foi uma inovação lá no tempo dele, ele já aconteceu. E aí é muito interessante a gente perceber essa preocupação da empresa em pensar em cultura de inovação para o futuro. Ou seja, para o futuro a gente vai ter que continuar inovando, porque senão não vai dar para continuar operando. É super importante. Cultura de inovação pensando em futuro, ligando isso à estratégia da empresa e ligando isso ao futuro da empresa. Muito bacana.
E aí, Paulo, é muito importante essa questão de permear toda a empresa, né? Como o Thiago falou, isso independe, não é uma área que tem que ser guardiã da inovação. Não é um programa como o nosso programa aí, de ideias de valor, que vai ser o único responsável pela questão da inovação. A gente vai colocando uma série de programas, você tem uma área, às vezes, para trazer, ajudar a trazer conceitos, mas isso é responsabilidade de cada um de nós,
exatamente,
empregados, né? De estarmos inquietos com aquele status quo, de às vezes perceber uma situação de ineficiência, de não se aquietar ao ver, não, mas eu sempre fiz assim, então eu tenho que continuar. Então a gente tem que estar inquieto o tempo todo, que assim a gente vai buscar maior eficiência, maior sustentabilidade, a gente vai endereçar uma série de questões, não só do processamento mineral, mas inseridos nesse mundo novo aí que a gente está, né, de mais próximo com as nossas comunidades, e a gente passar a ser um ator realmente desse ecossistema e trazer valor para todas as partes, né?
Muito bom. Eu lembro, PM, de uma conversa que a gente teve uma vez, em que você trouxe, né, que você está falando aí dessa questão da inovação, ela tem que estar para todos, não restrita a uma área necessariamente, não restrita a pessoas, vamos dizer assim, escolhidas para pensar em inovação. E eu lembro uma vez que você trouxe a diferença entre pesquisa e inovação. Pesquisa é quando eu transformo dinheiro em conhecimento, e inovação é quando eu transformo conhecimento em dinheiro. Tem essa diferença mesmo entre pesquisa e inovação?
Tem. Eu acho que uma coisa sustenta a outra, né? A gente fala muito de pesquisa e, naturalmente, uma empresa tecnológica como essa marca, ela depende de muita pesquisa, né? Pesquisa de novos processos, novas técnicas de mineração, de processamento do minério. Mas quando eu vou numa universidade para gerar conhecimento novo, eu estou fazendo pesquisa, eu estou pondo dinheiro ali para estudar, para as pessoas poderem desenvolver novas tecnologias, novos processos. Agora, a inovação só acontece quando eu transformo esse conhecimento todo em dinheiro de novo. E a gente fala em dinheiro, naturalmente a gente está no meio empresarial, transforma em valor para alguém. Ficar guardando isso na gaveta não resolve nada. A gente tem que ir para ação. Então, essa é a diferença bem legal de pesquisa e inovação. Uma coisa sustenta a outra sempre.
É, e aí eu posso até dar um exemplo do que está acontecendo conosco agora nessa marca. Foi justamente isso. A gente pesquisou questão de como filtrar nossos rejeitos. E aí foram feitos testes em escala de laboratório. Depois a gente foi para a planta piloto e tudo mais. E tudo isso visando gerar o conhecimento para entender qual seria o equipamento, qual seria a produtividade que a gente conseguiria, quantos equipamentos que eu ia precisar. Tudo isso a gente veio consolidando esse conhecimento, gerando e consolidando. E agora, finalmente, nós estamos implementando, colocando os filtros para filtrar os nossos rejeitos arenosos e a gente volta, então, à produção sem precisar de barragem. Então, a pesquisa gerou conhecimento que foi aplicado à inovação e vai, então, fazer com que a gente volte de uma forma diferente.
As pessoas acham que a gente vai, sei lá, que o pesquisador ele vai dormir na cama e no dia seguinte ele vai acordar com uma ideia inovadora, né? Então, eu acho que é exatamente aí que mostra realmente a aptidão da empresa para criar, de fato, uma cultura de inovação. Porque, assim, todas as inovações, acredito eu, são resultados de aprendizado. E nesse aprendizado você, inevitavelmente, vai ter falhas. Então, a empresa precisa conviver com as falhas. Obviamente que você tem que ter uma excelente gestão de risco, para que você minimize as falhas, mas a falha vai fazer parte do seu processo de aprendizado, para que você transforme a sua pesquisa e que ele gere frutos, chegando ao ponto de ser uma inovação.
Muito interessante você ter falado isso, Thiago. Aí a gente começa a falar um pouquinho dessa ligação do traço cultural da inovação aqui na Samarco e a ligação disso com comportamentos que vão fazer com que a gente reforce esse traço cultural, vão fazer com que a gente atinja esses objetivos. E a gente liga, né, o traço cultural da inovação basicamente a 4 comportamentos, que eu acho que seria bacana a gente falar sobre eles, né?
Tô com eles aqui na tela. O primeiro deles. Vê se eu tô certo, hein? Eu acho que tem tudo a ver com o que o Thiago traz aí da questão da falha. Primeiro comportamento é percepção do erro como oportunidade de aprendizado e crescimento. Como é que é isso, gente?
O erro só é bom quando serve pra gente aprender. Se não for pra gente aprender, joga fora. É melhor não errar, né? E eu gosto muito de uma frase que a gente tem lá no ISMO, que fala assim, se nós não estamos errando, não estamos inovando. Então, se a gente não tá errando, talvez a gente não tá levando as ideias, as propostas ao limite delas.
Uhum.
Se a gente não tá errando, a gente tá muito na zona de conforto nossa. Vamos esticar um pouquinho mais, vamos tentar ser mais inovador.
O alvo não pode ser o erro, né? O alvo tem que ser o aprendizado, correto?
O aprendizado.
Mas ele não pode ser um fator restritivo também, porque se eu ficar o tempo todo com medo do erro,
perfeito,
eu não vou ousar,
exato,
né? Eu não vou ousar, eu não vou tentar. O erro não é meu alvo, mas ele também não é uma coisa a ser demonizada.
Perfeito.
Os erros, eles fazem parte da pesquisa. A gente sabe que tem um percentual aí de pesquisa que realmente é transformada em ação, numa inovação. Outra parte não, mas ela serve de aprendizado, justamente para você ver, poxa, por essa rota não deu, mas aquela rota mesmo pode me servir de inspiração para uma outra possibilidade. Então a gente não pode ter medo do erro, muito pelo contrário. Ah, então vamos tentar, aí a gente erra rápido para corrigir rápido, para gerar esse aprendizado e essa roda girar. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante que nos fala sobre isso. Olha, não só na Samarco, mas em todo o mundo, a gente via discussões sobre home office, vamos fazer, não vamos fazer, como é que é. Ah, vamos fazer um piloto primeiro, vamos testar o efeito disso, os impactos e tudo. De repente, vem uma pandemia que faz com que a gente tenha que colocar home office generalizadamente. As empresas estavam todas preparadas para isso? As escolas estavam preparadas? Não. Mas, no entanto, a transformação digital veio, alguns erros foram acontecendo, que foram sendo corrigidos, e o legal do erro, às vezes, é que ele te propicia um feedback. O feedback do cliente, que às vezes você quer fazer o projeto perfeito desde o início e você demora anos com aquilo. Se você vai dividindo o projeto em etapas e você coloca uma funcionalidade primeiro em ação, você coloca os usuários para testar e eles te dão feedback. O feedback do usuário é muito importante. Aquilo vai contribuindo para a sua solução. A próxima etapa da funcionalidade, com certeza, ela vai vir muito mais robusta porque você trouxe o cliente para mais perto. Esse medo do erro faz com que, às vezes, você guarda 7 chaves por anos e anos, desenvolve tudo para então lançar. Às vezes, você perde o tempo.
Isso que a Lê está trazendo aqui, para quem quiser, fica uma dica, tem a ver com pensamento ágil, né? MVP, pensamento ágil. Quem quiser pesquisar, a gente fica a dica aí. Tem tudo a ver com inovação.
Vou colocar uma outra dica, Madu. Tem um livro que se chama Design Thinking Brasil e ele traz um conceito muito legal desse do erro, do tamanho do erro que você pode ter. Ele faz uma analogia com um alpinista. Um alpinista subindo escalando uma montanha, um rochedo, ele tem aqueles ganchos, né? E quando ele é novato, os ganchos têm espaçamento muito pequeno, porque ele não está acostumado com a coisa e o tombo que ele pode tomar é muito pequeno. À medida em que ele vai se aprimorando, esse espaçamento é cada vez maior. Então, entender o tamanho do passo que a gente pode dar para experimentar e errar sem comprometer as coisas é fundamental para a gente poder avançar e para a gente poder inovar. Se você está numa incerteza muito grande e o risco é muito grande, dê passos menores. Se você está numa zona de conforto, que você está mais tranquilo, dê passos maiores. Isso ensina a gente a experimentar e a errar. É uma dica que pode servir aí na hora que a gente tiver que fazer alguma coisa que tiver com medo de errar.
Toda organização que ela é extremamente avessa ao risco, é improvável que ela vai ser uma organização, de fato, inovadora, né? E aí, fazendo uma análise da Samarco, uma empresa que, de novo, declara na sua estratégia a inovação e ela tem na cultura, na sua evolução da cultura, o traço cultural da inovação, fica claro que ela está aberta à inovação e ela tem a ousadia como valor e ela tem um apetite para falha. Isso não significa que ela tolera falha. Ele só é interessante quando te gera um aprendizado. E aí, dentro dessas frasezinhas legais, eu conheço uma que fala assim, os erros são experiências que, bem analisadas e aprendidas, te posicionam mais próximos de novas conquistas. Então, acho que esse é o conceito.
Vamos para o segundo comportamento? Adoção de melhorias com simplicidade e agilidade.
que hoje a coisa muda tão rápido. A Lê citou o exemplo da pandemia que a gente está enfrentando e de repente todo mundo teve que ir para o home office. Não dá para parar e agora vamos fazer um estudo de 2 anos de implementação no home office. Gente, amanhã todo mundo em home office está funcionando. Então a gente teve que encontrar maneiras simples e ágeis de se adaptar para isso. O mundo está mudando muito rápido. E se a gente for buscar coisas muito sofisticadas, a gente não vai ter a agilidade que a gente precisa para poder caminhar, para poder se adaptar a essa nova realidade. Buscar as coisas simples, e não é simplista, né? É simples. A ação, a inova ação. E rápido. A gente fala muito em esqueça a estratégia e abrace a agilidade. Agilidade do ponto de vista de ações rápidas que precisam ser implementadas para acompanhar as mudanças que estão acontecendo.
Quase se eu saísse de uma ótica de planejamento e entrasse na ótica de prototipação, né, PM? É o planejamento quase ao vivo.
Sim, sim. É. Quem sabe faz ao vivo, né?
Legal.
Eu acho muito interessante aquela história da necessidade de escrever no espaço, né, durante a corrida espacial, Estados Unidos e Rússia e tal. E Estados Unidos desenvolvendo, oh, meu Deus, como é que vai ser a caneta? Porque lá eu não tenho gravidade, então a tinta não vai descer. Então, peraí, eu vou colocar, sei lá, um motorzinho para impulsionar essa tinta, como é que vai ser? Quando o russo chega e fala assim, eu tenho lápis, o que eu quero é escrever. Então, eu acho que a gente tem que ter essa inquietude para pensar no problema. A gente quer passar sempre muito rapidamente para a solução. A gente precisa entender o problema com profundidade, porque aí as ideias vão surgindo e fica mais fácil você ser simples. Eu não posso ser apaixonada pela solução, pelo meu projeto. Eu, como pesquisadora, nossa, eu estou apaixonada por isso aqui. Não, eu tenho que ver se aquele projeto está endereçando aquele problema que eu preciso resolver. A simplicidade e a agilidade, elas são muito importantes, principalmente nessa fase que a Samarco está, de retomada, uma empresa voltando com apenas um concentrador. A gente precisa ter o foco nisso.
O erro acontece quando a gente coloca a solução dentro do problema, né? Quando os americanos colocaram a caneta dentro do problema, eles esqueceram da escrita, né? Eu tenho que pensar no valor. Então, toda vez que a gente vier inovar, tenta pensar no valor e não na solução, porque podem ser várias soluções.
A gente começou a discussão falando dos conceitos de inovação, dos 3 conceitos, radical, semi-radical, incremental, e a gente sempre vai buscando justamente aquela... Não sei, quando a gente fala de inovação, vem logo na cabeça essa questão disruptiva e esquece às vezes do simples que a Alessandra está comentando. É o fato de você ter um controle em papel e você criar uma planilha de Excel. Você está sendo inovador naquele momento, você está gerando valor, você está melhorando o seu processo. Então, agora, uma cultura de inovação, ela não é algo que você vai implementar do dia para a noite. E ela vai necessariamente passar por uma mudança de gestão. Então, assim, é você ter um hábito de trocar o não pelo porquê não, procurar ouvir mais. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode estar contribuindo justamente para criar essa cultura de inovação com simplicidade e com agilidade.
Para mim, o que fica desse segundo comportamento aí, no fim das contas, para eu agir com simplicidade, ter essa agilidade, é fazer a pergunta certa. Sair dessa ótica de solucionar e talvez gastar mais tempo, né? Investir mais tempo fazendo a pergunta certa. E fazer essa pergunta certa me leva ao terceiro comportamento, né? Que é a ousadia na forma de pensar e de agir. Talvez é ousar. Ousar nesse sentido de questionar, de requestionar e de entender o que é valor.
Essa coisa do, não, mas por que eu faço assim? Ué, porque sempre foi assim. Aprendi assim há anos e anos, é desse jeito que se faz. Não, a gente tem que estar sempre inquieto com relação a isso. Isso é feito assim porque é assim, é a forma que está nos gerando o melhor valor. É o mais simples, é o mais ágil. Aí eu estou questionando. Agora não, é assim porque sempre foi feito, não pode. A gente não pode se aquietar nesse sentido, nessa zona de conforto. A gente precisa ter a ousadia de buscar novas formas, inclusive de olhar para fora. Lá fora pode ter soluções diferentes e que tragam maior eficiência para a gente. Não é porque foi feito em casa, foi desenvolvido em casa, o amor por aquilo que é meu, porque eu gerei, ou porque é a forma que essa marca... Não, a gente tem que... Aí eu acho que a gente até se correlaciona um pouquinho... Um pouco, não, bastante, né, com o outro traço da humildade. Deixa eu ver o que tem lá fora, ver o que o outro grupo faz. Nós aqui em Germano, deixa eu ver como é que o Ubu está sendo feito. Nós aqui em Ubu, como é que lá em Germano está fazendo. E uma empresa que está aqui pertinho, uma empresa às vezes de outro setor, uma fábrica de outro setor, que pode fazer de uma forma diferente. Então, às vezes, ousar é inclusive ver o que tem lá fora, que é talvez mais interessante nesse momento, mais eficiente, e a gente ter a ousadia de trazer o que é de fora para dentro também.
Olhar para fora, às vezes, é complicado, né? Porque é como você mesmo conecta aí no traço da humildade. Às vezes, tem que sair daquela postura da arrogância, do eu sei, do eu conheço, do meu é o melhor, para olhar para fora e ver que tem jeitos melhores, mais eficientes, novos e que geram mais valor.
Eu adoro essa palavra ousadia. Eu acho que ela, particularmente, eu gosto e pratico isso no meu dia a dia. Então, eu sou daqueles que eu prefiro errar tentando do que não tentar com medo de errar. E a nossa cultura, às vezes, ela é um pouco diferente. A cultura que eu falo é a cultura da sociedade, talvez até a cultura do latino, na qual a gente vai sempre esperar que um problema ocorra para que a gente tome uma ação, para que a gente busque inovação. Então, assim, a inovação acaba sendo uma forma muito mais reativa do que proativa. E aqui a gente está falando exatamente o oposto. A gente quer ser competitivo no mercado. O que a gente quer é justamente um negócio perene. E para isso, a inovação tem que estar inserida dentro da nossa cultura, tem que estar inserida dentro da nossa forma de pensar, dentro da nossa forma de agir. E ousadia é uma palavra que vai regir isso.
Gente, isso tudo que a gente falou aqui, para mim, ele é quase a cereja do bolo, o quarto comportamento. Olha, junta tudo que a gente falou. Sugestão de novas ideias com foco na geração de valor para o negócio. No fim das contas, inovação está aí para gerar valor.
Aqui nós temos que tomar cuidado que não é só sugestão. É sugestão e implantação. Então tem essa questão que eu não posso ficar só sugerindo, só dando as ideias para as outras pessoas. Proatividade, a cultura maker, né, que a gente fala tanto, né, Madu, de ir para a ação, de experimentar, de colocar as coisas para funcionar, me dá a coisa da ação, da inovação. Mas com foco sempre na geração de valor para o negócio. Né? Tem que sempre questionar. Está gerando valor? Está gerando valor novo? Isso é inovação.
Concordo plenamente. Assim, a gente tem que ter as iniciativas, isso é importante. E a Alessandra, ao longo da conversa, ela citou, por exemplo, a ideia de valor, que o empregado pode contribuir, pode dar sugestões de inovações para a cadeia, mas não basta ter somente a iniciativa, né? A gente também fala muito da terminativa, assim, acabativa, exatamente. Então tem que ter a iniciativa e a acabativa, justamente.
É, e é legal, né, Thiago, que a iniciativa e a acabativa, elas estejam alinhadas com o negócio, né? Eu acho que aqui tem outra palavrinha muito importante, que é a geração de valor para o negócio. A gente tem uma visão, a Samarco tem uma visão, ela tem um mapa estratégico que define o caminho a ser seguido para a gente alcançar aquilo. A gente tem que buscar essas iniciativas e, consequentemente, as acabativas alinhadas a isso, né? Às vezes a gente pensa numa coisa que está voltada para a nossa área, mas qual que é o impacto do que vai trazer, do que vai ser novo nessa área, na próxima área? Porque eu preciso saber se isso, no geral, vai trazer uma melhoria para o negócio. Então, a gente precisa ter aqui uma visão sistêmica, um entendimento dos impactos, uma avaliação dos riscos, pensando aí nesse nosso mapa maior, que é o nosso mapa estratégico, que é o caminho, né, que foi desenhado para a gente atingir a nossa visão. A gente tem que estar gerando novas ideias, sempre buscando geração de valor para o negócio, pensando nisso como um todo. Isso é muito importante.
A gente tem até um colega, né, que fala, eu vi agora a palavra foco, me lembrei dele, é o Renato, né? O Renato do marketing. Ele sempre cita, né, assim, não é foco em inovação, é inovação em foco. Então, assim, é justamente que no final você consiga gerar valor.
Gente, não é à toa que esse é o primeiro traço a ser discutido. É dada a importância dele. Ele é estratégia, ele é traço cultural. Para finalizar, eu quero propor uma conversa pra gente, tá? Um último assunto aqui. A gente discutiu o nosso papel diante disso tudo, né? Diante desse traço de inovação. Independente, né, se você é líder, se você é colaborador, a gente tem esse papel, a gente tem ações que a gente precisa de começar a implementar. O que vocês enxergam, então, que é o nosso papel como esse agente de mudança para fazer esse traço de inovação começar a acontecer ainda mais forte dentro dessa marca?
Eu acho que tem uma questão da inovação que é desapego. Quando a gente fala do valor do negócio, tem duas coisas, dois aspectos de desapego. Uma coisa que a gente tem que combater sempre, e é papel de todo mundo, é se a ideia não for minha, não é uma boa ideia. Então a gente não pode ter esse tipo de posicionamento. Se é uma boa ideia, eu vou apoiar. E a outra coisa é, eu não tenho nada a ver com isso, isso é um problema da Alessandra, ou do Thiago, ou de outra área qualquer. Não, eu estou comprometido com isso, em contribuir, em criticar de forma construtiva, em apoiar, em sugerir. O problema da outra área é um problema do negócio. Desapego e engajamento, isso é fundamental para as coisas caminharem.
Eu acho que tem um desapego com o passado também, sabe? A gente tem um passado muito interessante, de muita inovação, mas ele nos trouxe até aqui. Da agora para frente, os desafios são outros. Então, a gente foi inovador, a gente fez muita coisa interessante. Agora, a gente precisa continuar sendo inovador, a gente precisa fazer muita coisa interessante, os desafios são vários e a gente precisa ter uma postura aí proativa em relação ao que vem pela frente. Fazer essa mineração sustentável e diferente. Nessa questão do engajamento, né? A gente conversar com várias equipes, a gente conversar com a outra unidade, a gente conversar com outras áreas, a diversidade ela é tão importante, a diversidade de ideias, ouvir outros setores, a gente está com a antena aí ligada para tudo que está acontecendo no mundo. Acho que a gente está no meio de um caldeirão efervescente de tantas mudanças, de tantas transformações. Se a gente está conectado a isso tudo, se a gente vê o que tem lá fora, se a gente vê o que, que um colega está fazendo e a gente tem uma escuta ativa, a gente consegue contribuir. Eu já colocaria essa coisa do compartilhamento e a gente liga um pouquinho também com parceria e confiança, a questão da humildade, enfim, acho que tem muita coisa para a gente fazer aí como agente de mudança, que independe de em que área eu estou, é o papel de cada um de nós.
Nenhuma cultura vai conseguir ser de fato inovadora se a gente não tiver grandes pessoas. Quando eu falo pessoas, eu estou falando das lideranças, dos empregados. Dentro desse contexto, a gente precisa realmente incentivar que a inovação esteja presente no dia a dia dos empregados. Então é ali que vai estar realmente nosso diferencial competitivo. A gente vai olhar para o passado realmente, vai entender que a gente foi de fato, a inovação fez a gente chegar até onde a gente chegou, ela foi a nossa essência, mas de fato a gente tem um presente e um futuro desafiador. E aí o presente estaria uma sociedade que está convivendo há 5 anos sem essa marca. Não basta somente atingir os requisitos ambientais, a gente precisa novamente de uma essência social para operar. A gente está falando de minério desafiador, que a Alessandra comentou no início. A gente está falando de austeridade, essa marca tem um passivo muito grande, então realmente cada inovação que gere pequenos incrementos, ele vai ser muito bem visto justamente para a gente contribuir com a austeridade. A gente está falando aí de parceria e confiança, integrar a cadeia, essa marca acabou de dar um movimento nesse sentido, onde as operações são integradas. Então a gente tem uma série de exemplos no nosso dia a dia que a gente tem que justamente catalisá-las para que a gente consiga criar essa cultura de inovação e que a gente continue perenizando o nosso negócio.
Gente, o papo tá ótimo. Eu queria agradecer Paulo, Alessandra, Thiago. Foi muito bom ouvir vocês aqui. Acho que esse assunto tem pano pra manga e a gente podia ficar aqui conversando, né, por mais um bom tempo sobre esse assunto. Mas eu quero convidar você que tá nos ouvindo, a gente tá finalizando o episódio, a vir e ouvir os outros episódios, né? Vai ser um episódio para cada traço cultural. Eu quero agradecer Paulo, Alessandra, Thiago pela participação e você aí por ter nos ouvido.
Gente, eu queria também agradecer o convite. Achei que foi uma conversa muito bacana. Paulo, os insights que você trouxe. Thiago, sempre bom conversar contigo. Madu, muito obrigada aí pelo convite. E tamo junto, gente. Vamos junto fazer essa Samarco diferente, essa mineração diferente e sustentável.
Felinha boa é aquela que você sai valendo mais do que você entrou, né? Eu me sinto honrado com o convite. Acabei aprendendo mais do que quando eu entrei na reunião. Então, obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado, PM. E obrigado pelo esse momento riquíssimo.
Eu é que agradeço. O papo foi ótimo, muito bacana a conversa. É sempre um prazer falar de inovação e um prazer enorme reencontrar a Alessandra e te conhecer, Thiago. Um abraço. Madu, tamo junto. Até o próximo.